Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de agosto, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, desde já, eu quero agradecer a audiência de você, caro ouvinte, tá? Muito obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Mais uma vez, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora. E a sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir deixando as suas mensagens aí. E logo mais, já o Coutinho Neto está chegando bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade. Já Coutinho com muitas informações, já vamos liberar essa participação do ouvinte, que é que o ouvinte tem voz e tem vez. Bem, ontem eu parabenizei aqui ontem algumas pessoas, né, os aniversariantes do dia, mas hoje também eu tenho um aniversariante especial. No caso aí, ontem foi Tiago, meu primo, né? Hoje é o meu Tiago, já de casa.
Olha, parabéns, Tiago.
Amor, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde, tá bom? Beijos, beijos, feliz aniversário. Pois é, então você aniversariante do dia, sinta-se abraçado, tá? Parabéns para você também, de toda a equipe aqui da Gabriela FM. São 12 horas e 8 minutos. Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Tô sabendo que lá você encontra o melhor pão de queijo, viu? Direto de Minas Gerais. Eu já separei, já encomendei uns pãozinhos de queijo daquele lá, vou passar para pegar. Oferecimento também Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jajamado, Marquês de Paranaguá. São duas lojas, né? No calçadão da Jajamado e na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros. Olha, lá você compra, viu? Aquele presentão para o seu papai. Corra e escolha o melhor presente para o seu pai na Super Moda Ilhéus. Um oferecimento também da rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. 12 horas e 9 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: tributo. A Assembleia debate a alta abusiva no IPTU da capital. Em Ilhéus, deveriam avaliar também esse IPTU aí nessa cidade, aqui da cidade, que eu vou lhe contar, viu? Rapaz.
Jornal O Dia de Teresina. Piauí terá laboratório para estudo da violência contra a mulher.
Interessante, né? Nós estamos aí no agosto lilás, que é o mês de conscientização sobre a violência contra a mulher. Jornal Meio Norte de Teresina. Novo acordo de empréstimo. Piauí fecha parceria de 756 milhões de reais com BID e FIDA.
Folha de Pernambuco, 35 mil professores receberão de R$ 231 a R$ 73.500.
Diário do Nordeste, de Fortaleza. 177 cidades, né, do Ceará têm registro de casos de chikungunya. Lembrando que a chikungunya, né, gente, quem transmite é aquele mosquitinho, Aedes aegypti. O mesmo que transmite a zika, a dengue. Então, muito cuidado.
Tribuna do Norte de Natal, eleições a candidatos, Fecomércio propõe privatização da Caerne.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Fiocruz confirma. Alagoas tem primeiro caso de varíola dos macacos.
O Imparcial de São Luís entrevista aulas 100% presenciais na UFMA no próximo mês, diz reitor Natalino Salgado.
Jornal de Brasília, melhor prevenir. Não deixe a pólio voltar a Brasília. É a campanha lá de vacinação contra a pólio em Brasília.
O estado de São Paulo, o governo quer nova âncora fiscal inspirada em metas da inflação.
E jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Crimes aumentam e 3 pessoas são mortas por dia no estado. Olha só a violência lá, gente, no Espírito Santo. Infelizmente, chamando a atenção, né?
Folha de Londrina, do Paraná. Aumento do emprego formal faz cair inadimplência em Londrina.
Que bom, hein? Boa notícia. E jornal do Tocantins, Palmas. Carro antigo explode. Compromete garagem de casa em Palmas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Olha, são 12:12, tá? 12:12. Hoje pela manhã teve manifestação de novo em Ilhéus, em protesto aí dos índios, né? Essas pessoas que moram nas zonas rurais, que precisam de um transporte público melhor, de qualidade, né, gente? Que realmente atenda a demanda. E aí hoje tivemos aí novamente protestos dos índios, né? Com várias pessoas acompanhando esse protesto. Eles protestaram ali na Zona Sul, depois eu encontrei eles ali já na região da Praça Cairu, né? E é isso, né? É o meio que eles encontram de protestar. Protesta, protesta e as autoridades não resolvem o problema deles, né? Essa situação aí em relação a estradas ruins em Ilhéus já tá assim de forma absurda, né? Porque não é de agora, tem anos, por exemplo, o Jornal do Meio Dia tem 5 anos no ar, são 5 anos acompanhando esses problemas, a gente divulga isso aqui no programa, transporte público ruim, ônibus que quebram, né, a todo momento, seja aqui na zona urbana ou indo sentido à zona rural. Então, a situação em Ilhéus, eu não sei não, viu? O que me parece é que só vai acabar isso quando mudar o gestor público, que quando entrar um gestor público municipal que realmente tenha interesse de resolver os problemas que atingem a população, né, que queira realmente ver, né, ter nesse município um transporte público de qualidade e estradas também com boas qualidades, né? A estrada normal, vamos dizer assim, no popular. Porque as estradas aqui, meu amigo, cada dia é pior. É triste, né? E, por exemplo, nós estamos num momento de sol, né, Marcos? Dias bonitos de sol em Ilhéus. Então, dá muito bem para ir lá fazer as melhorias nessas estradas, né? Mas fica na consciência aí do senhor gestor público de Ilhéus, né? O seu prefeito Mário Alexandre. 12:14. E tá tendo já, né? Começou ontem, né, Marcos? A vacinação de cães e gatos em Ilhéus, né? Vamos alertar aí quem tem cães e gatos para levar aí os seus bichinhos, seus pets, né?
É isso aí, cuidar dos animais.
Para vacinar.
Calendário da vacinação de cães e gatos contra a raiva em Ilhéus, o Centro de Controle de Zoonoses, funciona como ponto fixo de imunização dos animais com atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia. De acordo com a CESAL, a Secretaria de Saúde de Ilhéus, apenas pessoas com 18 anos ou mais podem levar os animais à unidade. O mesmo vale para o serviço volante, que atenderá comunidades rurais e urbanas. Nesta terça-feira, a vacinação ocorrerá no posto de saúde do São Miguel, das 8 da manhã às 3 da tarde, na Associação de Moradores do São Domingos, das 8:20 da manhã às 3 da tarde, e no Centro Comunitário do Iguape, das 8:40 da manhã às 3 da tarde. Já na quarta-feira, amanhã, será a vez da Barra, com atendimento na ONG Charles e na Associação de Moradores, próximo à passarela sobre o Rio Almada, das 8:30 da manhã às 3 da tarde. As comunidades do São José e do Novo Ilhéus terão acesso ao serviço na quinta-feira, dia 11, das 8:30 da manhã às 3 da tarde. A sexta-feira, dia 12, será dedicada ao bairro Jardim Savoia e adjacências, a exemplo da Vila Lídia. Na zona rural do município, a campanha de vacinação antirrábica começou pelo Banco Central ontem. Amanhã, no caso hoje, dia 9, o serviço volante seguirá para Inema e Pimenteira. Amanhã, quarta-feira, dia 10, vai para Castelo Novo. Na quinta-feira, dia 11, serão atendidas as comunidades de Tibina, Aderno e Retiro. E na sexta, dia 12, Joerana, Joia, Túlia e Mamoã, Kátia.
Então tá aí, né? Você que tem o seu cãozinho, o seu gato, né? É bom seguir aí essas datas para fazer essa vacinação, né? Aplicar a vacina no seu gatinho ou no seu cachorrinho. Olha, são 12 horas e 16 minutos. Eu acabei de receber essa informação aqui. E eu acho interessante a gente divulgar aqui para os nossos ouvintes, é que a Justiça Baiana, atenção, viu, vocês idosos aqui de Ilhéus, maiores de 60 anos, a Justiça Baiana concedeu ontem liminar que determina a manutenção da isenção de pagamento de transporte público a maiores de 60 anos. Deste modo, as empresas de transporte público em Ilhéus, Via Metro e São Miguel, bem como a Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus, que é a Transp, né, que deve voltar a permitir o transporte gratuito para essa parcela da população. Essa decisão ainda cabe recurso, né? Mas até então está valendo. A decisão corresponde da ação civil pública proposta aí, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, tá? Baseada na lei que a Câmara Municipal de Ilhéus promulgou e publicou a Lei Municipal número 3.975, de 12 de setembro de 2018, que reduziu de 65 né, para 60 anos, a idade para o idoso ter direito à gratuidade no transporte público, transporte coletivo público, tá, aqui de Ilhéus. Segundo o juiz Kleber Roriz Ferreira, da primeira vara dos feitos das relações de consumo cíveis e comerciais de Ilhéus, nota-se que a lei, entre aspas, lei maior, garante a gratuidade de transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos. O Estatuto do Idoso define que para exercer esse direito basta apresentar um documento pessoal que comprove a idade, ou seja, o legislador federal facilita o exercício do direito estampado aí da Constituição Federal. Além disso, não menos importante, salienta-se que o legislador federal faculta o legislador local, né, ou seja, né, o município, a dispor sobre o exercício do direito à gratuidade do transporte. Por fim, houve alteração na Lei Orgânica do município de Ilhéus, né? Emenda modificativa número 001/2019, alterando o capítulo, um dos capítulos aí do artigo 277, que dispõe sobre o transporte coletivo urbano e rural, tá? E garante o direito de transporte coletivo no município aos idosos acima de 60 anos. Segundo a decisão liminar favorável, as empresas devem garantir a gratuidade dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, apenas com a apresentação do documento pessoal que exiba prova de sua idade ou com a apresentação do cartão magnético, e ainda proibiu as empresas de negar a confecção do cartão magnético de passe livre aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gratuitamente, tanto primeira como na segunda via do referido cartão, bastando para isso a apresentação de qualquer documento pessoal ou de identidade que faça prova da idade do benefício. Então, o prazo máximo para cumprimento são 15 dias e, em caso de descumprimento, a decisão liminar estipula multa diária no valor de R$10 mil. A concessionária poderá sofrer ainda outras sanções de caráter civil ou criminal por desobediência, além das administrativas por ato de improbidade. Então, Marcos, tá aí, né? A Justiça Baiana dando esse direito aí, as empresas são obrigadas, né, a liberar a circulação dos idosos a partir de 60 anos de idade, um direito à sua gratuidade, basta apresentar o RG, né?
Pois é.
E tem que voltar a liberar aí a confecção desses cartões. Eu me recordo que já, muitos idosos já ligaram aqui reclamando sobre isso, né? Eu não me esqueço de um senhorzinho que ele falou assim, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Uhum. Ele que tinha que pegar, se não me engano, do centro para a Morada do Porto, ou foi da Morada do Porto para o centro. Mas eu nunca me esqueci da reclamação e da tristeza dele. Deu para perceber no ar, né, por telefone, ele aqui ao vivo conosco esse ano, falando que ele nunca foi tão humilhado. né?
Pois é.
Tem mais de 60 anos e não conseguia, né, circular gratuitamente no transporte público em Ilhéus. E aí eu volto a dizer, né, o que eu sempre comento aqui, tem coisas tão absurdas que acontecem aqui que só acontecem em Ilhéus. É impressionante, né? Eu espero que realmente essa decisão da justiça seja cumprida, viu, Marcos? E não seja revertida também.
Uhum.
Assim eu espero, tá bom? 12 horas e 21 minutinhos, 12 e 21, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar da Operação Sossego, que prende paredões e encerra festa de pagode em Itabuna, Marcos.
Isso, no final de semana, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal tiveram muito trabalho no combate ao som abusivo, né, em diferentes bairros de Itabuna. Uma das ocorrências foi registrada num lava-jato na Rua Felícia de Novaes, no bairro de Fátima. No estabelecimento comercial, uma festa de pagode foi encerrada durante a Operação Sossego. Outra festa barulhenta, encerrada por causa de som abusivo, foi no núcleo habitacional da CEPLAC, onde dois paredões estavam perturbando o sossego público. Antes da apreensão, uma equipe da Polícia Militar passou pelo local e orientou quanto ao som abusivo, mas logo após a saída da viatura, o som voltou a ficar mais alto ainda. Minutos depois, integrantes da Operação Sossego se deslocaram para o local. Além dos paredões, uma caixa de som foi apreendida. Os equipamentos estão no pátio da Guarda Civil Municipal. Os proprietários vão arcar com os custos do guincho e do pátio durante os dias em que os equipamentos permanecerem apreendidos. Os acusados de descumprirem a lei foram multados e devem responder a processo administrativo, inclusive respondendo junto ao Ministério Público da Bahia a um termo de ajustamento de conduta, TAC. Quem é autuado por abuso de equipamento sonoro responde na esfera administrativa a multa ambiental, que segundo o Código Municipal de Meio Ambiente pode variar de R$ 150 a R$ 50 mil em caso de reincidência. Ainda em conformidade ao Decreto 14.480 de 2022, os donos de equipamentos de som apreendidos pela Operação Sossego ou pelas Forças de Segurança Pública, Polícia Militar ou Civil, podem ser obrigados a pagar até 30 diárias de pátio, cada uma no valor de uma unidade fiscal municipal, UFM, no valor de R$ 140,64. Porém, se o material não for retirado em 40 dias do pátio da GSM, de acordo com a lei, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública dará o perdimento do bem, que poderá ser doado ou destruído. A ação da noite de ontem, coordenada pela CESOP, contou com a participação de equipes das rondas ostensivas, ROMU, do Grupamento de Proteção Ambiental, GOPA, e da Guarda Civil Municipal, GCM, e guarnições da Polícia Militar e Polícia Civil, além de equipes de fiscalização das Secretarias Municipais de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, e da Agricultura e Meio Ambiente.
Então tá aí, né, essa questão em relação à Operação Sossego, né, em Itabuna. 12 horas e 24 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Carlos Escuta, ele que era vereador em Ilhéus, ele está nos ouvindo, né? Ele comentou aqui sobre a lei de gratuidade aí para os idosos no transporte público. Sim. Ele falou, né, que a lei foi de autoria deles, né? Ele fez parte ele era vereador, né? Foi a autoria dele. Então, é muito importante essa vitória agora, né, para os idosos. Então, parabéns aí, Luiz Carlos Escuta. É isso aí, né? O vereador, ele está ali para legislar em prol do povo, né? E fiscalizar isso. O executivo. Então, sempre fazendo o que é melhor para o povo. E no caso dessa lei da gratuidade aí para os idosos a partir de 60 anos, é muito, muito importante mesmo, tá? E obrigada, Luiz Carlos Escuta, pela audiência. Um abraço para você.
Um abraço para o Escuta aí.
Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo aqui, o Wilson Varenga, ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia, né, meu amigo? Um abraço pra você. Pois é, estou de volta aqui ao Jornal do Meio Dia depois das férias. Gente, ó, eu tenho direito a tirar umas fériasinhas. Depois que eu saí do ar ontem, algumas pessoas me mandando mensagem, até que enfim voltou. Falei, gente, mas eu tenho que tirar umas férias, ainda tem mais, viu? Pra tirar esse ano.
Todo
eu e
trabalhador
Marcos.
Tem direito.
Exatamente. Coutinho me mandou aqui uma informação, antes de acionar ele aí, que vai fazer a primeira entrada com informações do setor policial. Ele enviou aqui as informações informando também que esse protesto de hoje, tá, dos indígenas, também fazem parte aí do chamado marco temporal, né, para a demarcação de terras. Os manifestantes percorreram pelas ruas, percorreram as ruas de Ilhéus nesse protesto pacífico na manhã de hoje. Então, indígenas da etnia Tupinambá de Olivença, tá? Eles protestaram hoje e o objetivo também foi sobre o chamado marco temporal para demarcação de terras. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os indígenas, né, da etnia Tupinambá de Olivença. Nós temos muita audiência, muitos indígenas me mandam mensagens no direct do Instagram, então eu agradeço o carinho e a audiência de vocês. Bem, vamos acionar ele, né, Marcos? O nosso repórter Coutinho Neto fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias, meu querido?
Muito boa tarde também para você, Cátia. Uma excelente terça-feira. Boa tarde para você também, Marcos Bezerra. Excelente terça-feira. E para você também, Marcão, um ótimo trabalho.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
E você, hein? Já está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando a sua viatura virtual da Gabriela para chegar com muitas notícias do setor policial. E hoje, muitos acidentes foram registrados em toda a nossa região e você vai ficar sabendo de tudo a partir de agora, a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, nesta terça-feira ensolarada aqui na cidade da Gabriela, a princesinha do sul, a sua Ilhéus. Vamos lá então, circulando, e por falar na cidade de Ilhéus, mais uma tragédia aconteceu na BA-001, trecho da morte da pista duplicada na zona sul da cidade. Mais uma pessoa perdeu a vida de forma trágica na manhã de ontem e vamos aguardar também que a apuração deste caso seja feita com muito rigor. A população de Ilhéus não pode ser dizimada na BA-001, trecho duplicado na zona sul da cidade. Mas o fato lamentável de ontem foi o seguinte: na manhã de ontem, segunda-feira, aconteceu mais um grave acidente na BA-001, aqui na cidade de Ilhéus, onde resultou na morte de um motociclista identificado como Marcelo Alves Queiroz, 44 anos de idade. O que aconteceu foi isto: o acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã de ontem, horário de pico naquela região de trânsito intenso. O acidente aconteceu bem próximo à cabeceira da pista do aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, onde os acidentes não são raros de acontecer. Marcelo, ele saía no sentido da rua 13 de Maio, no Pontal, e estava entrando na rodovia BA-001, quando envolveu-se num acidente com dois caminhões caçamba. Um desses veículos de grande porte acabou passando por cima de Marcelo. Ele morreu esmagado no local do acidente. Nós que vimos as fotos nas redes sociais, realmente uma cena chocante, muito difícil de se ver, impressionante realmente. Marcelo, ele era pedreiro e seguia para uma obra, o trabalho que ele estava realizando. A família, nós, a qual também externamos nosso sentimento de pesar, está abalada com a morte de Marcelo, especialmente, viu, Marcos e Kátia, porque não é a primeira tragédia da família envolvendo um acidente automobilístico. Marcelo tinha perdido uma das duas filhas em um atropelamento ocorrido também aqui na cidade de Ilhéus. Polícia Militar, equipes do Trânsito Municipal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados, mas quando os paramédicos constataram o óbito, os peritos do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foram chamados para a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e nós também vamos aguardar o resultado do laudo desta perícia para descobrir realmente o que aconteceu neste trágico acidente. Mais uma vida ceifada, mais uma vida perdida na duplicação da BA-001, trecho tão importante para fluir o trânsito de Ilhéus, mas também, por outro lado, trecho tão perigoso de se trafegar na zona sul da cidade. Olha, nossa viatura virtual da Gabriela FM parte de Ilhéus agora com destino ao município de Aurelino Leal. Lá em Aurelino Leal, aconteceu neste último final de semana uma festa de paredão que terminou com um homem morto e outro baleado. Durante a festa houve uma discussão e logo em seguida foram ouvidos muitos disparos de arma de fogo nas proximidades onde acontecia o evento. Um homem foi baleado e morreu no local, e o outro foi levado em estado grave para o hospital de base em Itabuna. As vítimas não tiveram a identificação divulgada. Mais um acidente também com vítima aconteceu em nossa região. Identificado a vítima fatal como Sérgio Batista dos Santos, de 46 anos de idade, o homem que morreu no início da manhã de ontem, segunda-feira, dia 8 de agosto, em um grave acidente ocorrido na BA-263, próximo ao trevo de Potiraguá, no município de Itapetinga, após colidir a moto que pilotava em um cavalo solto na pista. A vítima, ele era morador da cidade de Nova Canaã e trabalhava na área rural, era trabalhador rural em toda a região, também próxima de Itororó. Sérgio, o motociclista, seguia de Itapetinga, sentido a cidade de Itororó, quando o cavalo saiu do acostamento da BA-263 e entrou rapidamente na frente da motocicleta, não podendo o Sérgio evitar aí o choque e acabou morrendo no local. Nossa viatura agora volta para a BR-101. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 23 anos de idade. O que é que esse homem estava fazendo? Preste atenção comigo. Ele estava bêbado, totalmente embriagado e causando perturbação dentro de um ônibus que seguia viagem aqui de Ilhéus para o estado de São Paulo. O caso aconteceu em Camacã, aqui no sul da Bahia. Era por volta das 11 horas da manhã, quando um ônibus que seguia viagem aqui de Ilhéus, hein? Como eu falei agora, com destino lá a São Paulo, parou no posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado no quilômetro 594 da BR-101. O que é que o motorista fez? Ele procurou os policiais alegando que um dos ocupantes do veículo estava totalmente bêbado e causando perturbação durante a viagem. Segundo testemunhas, o homem estava proferindo palavras de baixo calão e ameaçando os demais passageiros. A equipe da Polícia Rodoviária Federal solicitou então que o homem descesse do veículo e verificou a documentação do mesmo. Após isso, foi realizado o teste de alcoolemia, ou seja, o famoso bafômetro, que retornou o resultado de 1,10 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O máximo aceitado é de 0,18 miligramas de álcool por litro de ar. Então ele estava bem acima. Diante dos fatos, ele foi gentilmente preso e encaminhado à delegacia de polícia pelo artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios. Ele foi enquadrado aí nesta lei. Olha, Marcos, olha, Kátia, e você, do JND? Sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela paradinha agora para reabastecer de notícias do setor policial. E logo em seguida, você volta a embarcar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Lembrando que essa semana ainda vamos ter sorteio, tá? Do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, provavelmente amanhã, na quarta-feira, a gente faz esse sorteio. E na sexta-feira tem sorteio do Vale Compras da Supermoda Ilhéus no valor de R$100, tá? Então, aqui você sabe, você fica bem informado e também é presenteado. Bem, Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado e também faz suas denúncias, reclamações, porque aqui você tem voz e tem vez, caro ouvinte. Envia mensagem escrita para o WhatsApp 988291029, sempre colocando seu nome ou de onde está falando. E também pode enviar mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá? É, fala seu nome, de onde está falando, faz sua denúncia, sua reclamação. Quando a pessoa não quer se identificar, tanto na mensagem escrita ou mensagem de áudio, você também pode falar isso. Olha, eu não quero me identificar, mas eu sou de Ilhéus, bairro tal, e o problema é o seguinte. Aí você diz, tá bom? 30 segundos de áudio, no máximo 40. O Marcos Bezerra já está navegando ali pelo WhatsApp e também pela nossa fanpage no Facebook. Mandar um beijo, ó. Pessoal que acompanha a gente na fanpage do Facebook, assiste a gente aqui no estúdio. Muito obrigada pela audiência, tá? Obrigada a vocês que me enviaram mensagens aí. E o Marcos vai divulgar as mensagens de hoje, né, Marcos?
Pois é, pela nossa fanpage, mandar um abraço para todos. A Monique Pereira está acompanhando. Tem o Hamilton Santos. Boa tarde, Jornal do Meio Dia. Ele é de Caraí, Niterói. Tem o César Silva também. Boa tarde, Marcos Bezerra, Kátia.
Obrigada, boa tarde.
Tem como vocês informarem quando vai ter vacinas de gatos e cachorros aqui em Olivença? Pelo menos na programação que foi divulgada aqui.
Deixa eu olhar a programação,
se não me engano,
né?
Olivença não estava, né?
Vou até olhar aqui de novo. Só
Kátia vai dar uma olhada.
Um pouquinho, né? Porque isso. É bom a gente sempre divulgar aí essa programação. Porque no caso de ponto fixo, né? É de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia, que fica ali no Centro de Controle de Zoonoses, tá? Aí tem aqui Iguape, Centro Comunitário do Iguape, no São Miguel, no São Domingos, cadê? Associação de Moradores, ONG Charles e na Associação de Moradores, na Barra. Comunidades do São José, do Novo Ilhéus, terão serviço quinta-feira. Aí tem Jardim Savoia,
Zona Norte, né?
Vila Lídia. Aí que Zona Rural, você observa-se que tem Inema Pimenteira, Castelo Novo, Tibina 10 no Retiro. Não tem, infelizmente, aqui não tem em Olivença, né? Nesta programação que a gente recebeu. Mas a gente questiona, tá? A gente vai perguntar aqui o pessoal do setor de comunicação da prefeitura. Se tem uma data definida para Olivença, como é que fica aí a comunidade de Olivença? Porque, obviamente, né, Marcos? Tem que ter lá.
É.
Tem que ter. Tem que atender aquela área, né?
Isso.
Mais alguma mensagem?
Também aqui na fanpage, a Valdeci Santana manda boa tarde aí. Que Deus continue abençoando sempre.
Um abraço para a senhora.
João Esteves também está mandando boa tarde. O Ricardo Sina manda boa tarde aí. E pede um alô, manda um alô para a galera do Malhado em Léus. Jorge Maravilha, Gilson de Xera, Caboclo, Primo, Jefferson, Joildo, todos ligados.
Pronto, uma galera, hein? Muito obrigada pela audiência, um abraço para vocês, todos.
E no nosso WhatsApp, boa tarde. Olha, as empresas de transporte coletivo ainda não estão obedecendo à liberação de transporte gratuito aos maiores de 60 anos, o ouvinte coloca.
Pois é, né, gente? Já tem que liberar aí. Eu imagino que eles devem estar recorrendo já na justiça, né? Mas eu fico assim, sei lá, extasiada, porque se a justiça já deu o direito a conceder esse direito, né? Enquanto não é revertido na justiça, os idosos têm que usufruir desse direito, né?
Isso.
A gente vai continuar acompanhando. O que chegar de novidade sobre esse assunto, a gente vai divulgar, tá bom?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia e Marcos. Olha, sou Fábio. Gostaria de saber se a Prefeitura de Ilhéus vai mandar passar a máquina que liga Maria Jape, Ponta do Cedro, pois só liga de passar a máquina na estrada principal. Aqui também tem que passar, pois quando está chovendo, o ônibus escolar não entra para buscar as crianças para levar até a escola, que fica localizada no Banco da Vitória, Então, ótima tarde a todos e o pessoal pede providência aí, o Fábio.
Peraí, não entendi. Onde é que o ônibus não consegue passar?
Ele disse que ele está reivindicando que a máquina passe lá na estrada que liga Maria Jape à Ponta do Cedro.
Sim, sim. Então tá aí, né? Essa reivindicação do ouvinte. Então, prefeitura, mande passar, por gentileza, essa máquina aí entre Ponta do Cedro e Maria Jape, tá?
Isso.
Os meninos precisam estudar, o ônibus precisa circular ali, pegar esses meninos, tá? Olha, um gestor público que não se importa que as crianças não têm como ir para a escola, meu amigo, não entendeu nada, não sabe nem o que, que está fazendo lá como prefeito, só sabe ter o nome, tá bom? E fica muito feio também para a senhora secretária de Educação, viu? Muito feio. Você sabe que está precisando, Marcos, em Ilhéus, todos esses secretários se unirem em força-tarefa junto com o prefeito e realmente botar cada área aí, né, da sua pasta para funcionar, para andar.
Uhum.
É assim que se faz uma gestão pública.
É.
Mas, enfim, elas se preocupam com política, né? O objetivo esse ano é outro, né?
Isso.
Eleger candidata, né?
Falamos em Maria Jape, aproveitar e mandar um alô para Joanice, a mãe do Cal, que era de Maria Jape e agora está morando aqui ao lado da Rádio Gabriela FM.
Pronto.
Um abraço, Joanice. Obrigado pela audiência.
Obrigada pela audiência, então, a Joanice.
É. Tem mais aqui, a Tuane, da Vila Olímpio. Parabéns pela audiência maravilhosa. Quero mandar alô para minha mãe, Elaine, Saivon, Bão e meus sobrinhos, Enali, Vitória, Juanderson, que estão em Goiás. Abraço, Kátia.
Então, um abraço aí para esse pessoal todo. Obrigada pela audiência. E mandar um abraço aqui para ela também. Me enviou aqui mensagem hoje, né, no Instagram, a Josélia da Silva. Ela diz, bom dia, minha flor. Fico feliz porque você voltou com todo o gás à bancada do Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu? Josélia da Silva, um beijo para você. Mais mensagem, Marcos?
Tem boa tarde. Aqui é Tony do Licor. Gostaria de dar os parabéns para o pai do mês. Mora aí no lote, é o Maxwell, conhecido por Suel. Um abraço, então.
Então, obrigada, tá?
Tem mais aqui. Bita Cabral está na sintonia. Um abraço, Bita.
Obrigada pela audiência, Bita.
Michele Batista, do Alto São João, no Teotônio Vilela, em Ilhéus. Parabeniza o nosso trabalho. Então, obrigado, Michele Batista.
Obrigada. Mandar um abraço para ele também, seu Rubão, aqui do açougue do Rubão, no Banco da Vitória, que me mandou mensagem. Perguntou quando eu voltava pro ar, né? Retornava aí. Pronto, já retornei, seu Rubão. Um abraço para você, para a Mônica,
Rubão.
Todas aí da família, tá?
Isso. Tem mais aqui ouvinte, mandou foto e vídeo reclamando do as condições, né, do asfalto lá da Zona Norte, principalmente ali no trecho Jardim Savoy, em Ilhéus, diz que é uma vergonha, tudo danificado.
Concordo. Realmente é assustador, viu?
Uhum.
Péssimas condições ali. Horrível.
E por quanto tempo o pessoal que trafega bastante ali vai ter que esperar, né, uma melhoria no local?
Exatamente. Bem, Marcos, eu ontem, depois que eu saí do ar, eu estava finalizando aqui, aliás, eu tinha acabado de finalizar o Jornal do Meio Dia quando eu vi as mensagens das pessoas pedindo para falar sobre esse assunto, porque eu estava de férias, né, quando foi divulgado na imprensa, mas eu acompanhei o caso e, inclusive, alguns médicos conversaram comigo sobre isso. É sobre uma falsa médica, né, que estava atendendo aqui em Ilhéus. E as pessoas pediram para eu comentar, para eu falar sobre o assunto. Então, aqui o ouvinte tem voz e tem vez, e quando pede para a gente fala, né? Com embasamento aí nos dados que existem, né? Bem, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus está investigando, né? A informação é que eu tenho que estar investigando há 3 meses, uma mulher que atuava como falsa médica em unidades de saúde aqui em Ilhéus e também em outros municípios da região. E de acordo com a Secretaria de Saúde de Ilhéus, a investigação foi iniciada após denúncias contra a médica de prenome Yara. A mulher realizou 3 plantões no SAMU e 3 plantões no pronto atendimento, que é o famoso UPA da Zona Sul. Pois é, e eu ouvi da boca de médicos, né, bem antes de estourar isso aqui na mídia, sobre essa falsa médica. Eles estavam aterrorizados. Eles já sabiam que ela estava atuando, já tinham alertado, né, a quem deveria tirar essa mulher de circulação, e nada foi feito.
Olha.
Ela deu alguns plantões, sim, nessas unidades de saúde. E o que eu ouvi, Marcos, é estarrecedor. São detalhes que eu até evito divulgar aqui para vocês. Mas eu recebi a foto dela, dessa Yara. Recebi os dados e a foto da médica de São Paulo, que ela estava se passando ser. Né? E os médicos aqui em Ilhéus, alguns que eu conversei, estavam muito revoltados. Kátia, você tem que falar sobre isso, a polícia tem que agir, mas eu não tinha ainda, né, informações e provas concretas para falar sobre o assunto, só que em seguida eu entrei de férias. E aí, quando estourou isso aí na mídia, eu já sabia, tá? E tenho informações que são vergonhosas nesse município, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus? Um absurdo. Quem está à frente do SAMU foi informada, alertada, que essa mulher tinha dado plantão e ela não era médica. Que iam se descobrir e ninguém fez nada. Eu soube que quando ela passou pelo PA da Zona Sul, ela não soube nem atender um paciente direito lá numa situação delicada. E muitas outras informações. Então são absurdos que acontecem em Ilhéus, como é Marcos, com a pessoa não é médica, não tem, né, o seu CRM de verdade, não estudou medicina de verdade e consegue trabalhar atendendo. Uma pessoa dessa pode matar alguém, dar um remédio errado, fazer um atendimento totalmente errado. E aí? E vai ficar por isso mesmo, né?
O Ministério Público tem que correr atrás e saber quem a contratou.
Exatamente. O Ministério Público tem que realmente investigar, né, apurar e, né, mostrar à sociedade que medicina é coisa séria, né, que não pode um município, seja ele Ilhéus ou qualquer outro, simplesmente dar oportunidade de contratar alguém sem ter certeza que essa pessoa é médica ou médico, tem o seu CRM, que está registrado no CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina, né, do Estado da Bahia, nesse caso.
Vai muito além do que o crime de falsidade ideológica,
com certeza, Marcos Bezerra. E aí, dizem que a Secretaria de Saúde acionou, né, o CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, e a mulher foi imediatamente afastada das atividades, né? E em pesquisas, né, no site do CREMEB, o nome da mulher aparece como médica registrada em 2016, mas a investigação avalia se existe outra mulher se passando pela profissional. A Secretaria de Saúde de Ilhéus informou também que a mulher apresentou todos os documentos exigidos, carteira do Conselho Regional de Medicina e diploma. Antes de Ilhéus, ela passou por outros municípios da região que também sinalizaram essa desconfiança. A questão também, Marcos, que nesse país é impressionante, né? Como tem gente cara de pau, que tem coragem de apresentar diploma falso, carteirinha de registro no caso, CREMEB falso. Isso é um absurdo, gente. Isso é o cúmulo do absurdo. Tá, então eu espero que isso não se repita em Ilhéus, em nenhum outro município da Bahia, né? Principalmente, claro, nem do país. Vou te falar, viu? Pense no absurdo na Bahia do Mercedes. Em Ilhéus, então, nem se fala. Deus é mais. 12:53. 12:53. Vamos de mais informação aqui. Mais de 33 mil, viu, gente? Mais de 33 mil mesários são convocados via WhatsApp pela Justiça Eleitoral na Bahia. Então, o eleitor que atuará como mesário nas eleições de outubro deve ficar atento às notificações do WhatsApp. É que, apesar do encerramento do período oficial de convocação dos mesários, previsto para ocorrer entre 5 de julho e 3 de agosto, que já passou, novas notificações estão sendo feitas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que é o TRE, por meio do aplicativo de mensagens para preenchimento de vagas daqueles que não responderam ao chamamento ou solicitaram dispensa da função. Aquele que recebe lá a cartinha e não dá nenhum sinal de vida, né, Marcos? A justificativa para a recusa deve ser apresentada ao cartório eleitoral em um prazo de 5 dias a partir da data da notificação e aqueles convocados até a última quarta-feira, dia 13 de agosto, por exemplo, tiveram até ontem, dia 8 de agosto, para solicitar a dispensa da nomeação. Até o final da tarde de ontem, o sistema de gestão de convocações eleitorais já havia notificado mais de 33 mil pessoas sobre a convocação eleitoral via WhatsApp. A notificação enviada por meio do aplicativo de mensagens possui informações sobre o local em que a pessoa deve se apresentar no dia da eleição. Na notificação, também são feitas orientações sobre como acessar a carta de convocação. Em caso de dúvidas, o Tribunal Regional Eleitoral orienta o eleitor convocado que entre em contato com seu respectivo cartório. A lista completa com endereço e telefones dos cartórios eleitorais da Bahia pode ser encontrada no site do TRE Bahia, tá? Vai lá e tire todas as suas dúvidas. Você que já está acostumado a ser convocado para ser mesário, aí esse ano, por algum motivo, você mudou de endereço, não informou e chegou lá para você, e aí o TRE acha que você simplesmente não quis apresentar uma justificativa, procure saber aí, tá? É importante. Se você recebeu também alguma mensagem no WhatsApp, também procure seu cartório eleitoral, né? Porque a gente sabe que existem os famosos golpes, né, Marcos?
Sim.
Então, caso você recebeu essa mensagem do TRE no WhatsApp, convocando você para ser mesário, procure seu cartório eleitoral, tá bom? Da sua cidade aí onde você é registrado. 12 horas e 55 minutos. Por gentileza, Marcos, traz a informação para nós. O Ministério Público da Bahia divulga cartilha com orientações para vítimas de violência doméstica, né?
Isso, o MP Bahia lançou na manhã de hoje uma cartilha para vítimas de violência doméstica. O documento tem como objetivo disseminar informações, esclarecer dúvidas a respeito deste tipo de crime e fortalecer uma rede de apoio às mulheres. O lançamento ocorreu na sede da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. A cartilha pode ser baixada no site do órgão de modo gratuito para facilitar o acesso ao conteúdo. O download também poderá ser feito através do QR Code impresso em cartazes que serão expostos nas cidades baianas em espaços como escolas e hospitais. O material apresenta o conceito de violência doméstica e detalha as situações em que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada aos agressores. Por exemplo, além de homens no âmbito familiar, uma mulher que agride a companheira em relações homoafetivas, mesmo que more em casas separadas, pode ser enquadrada. O documento também explica o que é machismo e suas consequências para a sociedade, o que são medidas protetivas, como identificar um agressor e o que fazer em caso de agressão. De acordo com a MP Bahia, somente no primeiro semestre de 2022, mais de 13 mil casos de violência contra a mulher foram denunciados à justiça.
Então tá aí, né? Importante essa cartilha, viu? Muito importante mesmo. Vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua aqui no Jornal do Meio-Dia, aguardando a sua viatura virtual da Gabi, que está retornando, reabastecida de notícia, de polícia. E a partir de agora, vamos viajar pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. Acidentes acontecendo em toda a Bahia. Na manhã de ontem, segunda-feira, um violento acidente foi registrado por volta das 5 horas da manhã na rodovia estadual BA-283, que liga os municípios de Itabela e Guaratinga, aqui no Sul Baiano. De acordo com informações, um veículo Fiat Uno cor vermelha colidiu violentamente contra duas vacas que atravessavam a rodovia e que não possuem iluminação noturna, principalmente no período da manhã, onde também existe a cerração, a neblina. Com a força do impacto, a frente do veículo ficou completamente destruída e as duas vacas morreram após o choque. Uma viatura da Polícia Militar atendeu a ocorrência. Na hora do acidente, o fluxo de veículos na rodovia era de pouco trânsito. Nós não conseguimos obter informações sobre os feridos, porque a Polícia Militar não divulgou a situação após o socorro. As duas vacas, elas morreram. E até o momento não foi divulgado o nome dos donos das vacas e nem vai aparecer. Ainda segundo informações, o veículo pertence a uma pessoa que foi identificada como Bruno. Esse Bruno trabalha com seu veículo fazendo lotação naquela região. Olha, em Santa Cruz, Cabrália, também no sul da Bahia, a polícia investiga a origem de ossada humana que foi encontrada em uma região de mata fechada, às margens da estrada que dá acesso ao povoado de São Miguel, na zona rural de Santa Cruz, Cabrália. De acordo com o delegado Euler Gonçalves, os restos mortais estavam enterrados em uma cova rasa e foram localizados a partir de uma denúncia anônima. Pela situação dos ossos, a polícia acredita que o corpo foi abandonado no local há pelo menos 2 meses. A ossada foi recolhida pela polícia e encaminhada até o Instituto Médico Legal em Porto Seguro, onde a perícia será realizada. Até ontem pela manhã, não havia informações se os ossos eram de homem ou de uma mulher. Olha, extremo sul da Bahia. Morreu na manhã do último domingo no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, Matheus Silva Nunes, de 22 anos de idade, mais uma vítima de acidente de trânsito. Matheus foi vítima de um acidente ocorrido na noite da última sexta-feira na Avenida Fidelis Soares Viana, no bairro Dorico Pinto, em Medeiros Neto, extremo sul da Bahia. Matheus conduziu a motocicleta quando colidiu frontalmente com o veículo Fiat Grande Siena, conduzido por João Paulo. Matheus teve fraturas no lado direito da face, fraturas expostas na perna esquerda e outras lesões. Devido à gravidade do seu quadro clínico, ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas na tarde do último sábado. Após passar por vários procedimentos específicos, ele foi entubado, mas não resistiu e veio a óbito na unidade de saúde. Mais acidente, mais mortes nas rodovias da Bahia. E a sua viatura virtual da Gabriela FM vai com muito cuidado até o município de Jaguaripe. Uma mulher, identificada como Vilma Reis, ela morreu em um grave acidente na localidade de São Bernardo, zona rural de Jaguaripe, na tarde do último domingo. No veículo onde ela estava, havia mais 3 ocupantes, sendo que seu cunhado de prenome Ezequiel também veio a óbito. Os outros 2 que foram socorridos para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus não teve estado de saúde divulgado. Ezequiel trabalhava em uma loja de estofados. Ainda conforme relatos, o capotamento ocorreu após uma ultrapassagem, mas as reais circunstâncias do acidente serão investigadas. Dão de Maromba, isto mesmo, ele foi encontrado morto dentro de um veículo na BR-101. Ele era morador do município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, e era conhecido por todos como Dão de Maromba. Ele foi encontrado sem vida na manhã de ontem, na BR-101, trecho do município de Dom Macedo Costa. A vítima estava no interior de um veículo que teria caído de uma ponte quando foi localizada por transeuntes que acionaram a polícia militar. Uma equipe do SAMU também esteve no local e, com auxílio dos homens do Corpo de Bombeiro, retiraram o corpo das ferragens. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Em mais este acidente que aconteceu na Bahia, as circunstâncias ainda são desconhecidas. Está aí, portanto, para você, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, um programa hoje totalmente voltado praticamente a relatar o alto número de acidentes que vem acontecendo nas cidades e também nas rodovias de todo o nosso estado da Bahia. Sua viatura virtual retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com você, Kátia Gomes, e com você, Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Realmente, né? Esse comentário que o Coutinho falou é isso mesmo. Muitos acidentes, infelizmente, né? Ocorrendo. E a gente sempre pede aos motoristas mais prudência, mais prudência. Ontem, quando eu fiz o comentário, você se recorda, né, Marcos? Falando sobre o acidente que houve ali na Zona Sul.
Sim.
Que um motociclista acabou sendo atropelado, esmagado por um caminhão. Eu não sabia que tipo de caminhão era. E aí, deu o exemplo, gente. Queria pedir aos motoristas de caçamba, né?
Sim.
Pra ter mais prudência ali na Zona Sul, que passam muito em alta velocidade. Obviamente que toda regra tem exceção, não são todos. E eu não sabia que tinha sido um caminhão deste tipo. E aí se comprovou depois. Não sei se o motorista do caminhão estava errado, se ele que foi imprudente, também não sei até então se foi o motociclista. Mas eu só quero aqui relembrar a vocês, motoristas de caçamba, de caminhões, tenham mais prudência, tá? Até motoristas de caminhões frigoríficos, sabe? Aqueles que carregam carne. Uhum. Passam também bem azuadinhos ali, acima da velocidade, ultrapassando toda hora um veículo ou outro. Então, assim, em Ilhéus, tá? Falando neste caso de Ilhéus, principalmente da Zona Sul, todos os motoristas, sejam ele de carro de passeio, de caminhão, motociclista, todos estão precisando ter mais prudência, né? E em toda a Bahia aí, obviamente, nessas rodovias, a BR-101, então, é uma rodovia muito movimentada, não só de carro de passeio, mas de carretas, né, Marcos, de caminhões. E as pessoas precisam ter mais sensatez, agora fora do ar mesmo. O Marcos estava aqui fazendo um comentário dele comigo, né, que as pessoas, além de ser prudentes, tem que ser prudentes no trânsito, também tem que ter mais sensatez aí, deixar de nervosismo, de briguinhas bobas, né, Marcos?
É verdade.
E é isso, é a nossa mensagem aqui do Jornal do Meio Dia para todos. Bem, vamos para a nossa última notícia de hoje do programa, tá? Porque a gente vai ter que finalizar. É sobre o Auxílio Brasil, que começa a ser pago hoje. Então, a Caixa Econômica Federal começou a pagar nessa terça-feira a parcela de agosto do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Recebem hoje os benefícios com número de inscrição social, que é o NIS, com final 1. Esta é a primeira parcela com valor mínimo de R$ 600,00, que vigorará até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A emenda constitucional também liberou a inclusão de mais de 2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa sobe para 20 milhões e 200 mil famílias a partir deste mês, né? São 20 milhões e 200 mil pessoas beneficiadas, tá, ok? O benefício poderá consultar informações, né? O beneficiário aí poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos, Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e também o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digital do banco. Então é muito fácil, você baixa aí o aplicativo Auxílio Brasil ou aplicativo Caixa Tem, vai acompanhando, tá? E aí você fica por dentro aí de quanto você vai receber, tudo certinho, tá? E nos bancos também, na Caixa Econômica, nas agências da Caixa, tem também lá o calendário impresso para você acompanhar, tá certo? Vamos finalizar aqui, né, Marcos?
Isso.
Valeu, Marcos, obrigada aí pela parceria, obrigada Coutinho Neto, obrigada a todos os nossos ouvintes pela audiência. O Jornal do Meio Dia dessa terça-feira, 9 de agosto, fica por aqui. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do JMD. Uma ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem Pagode Brasil e Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.